querido ouvinte, começando mais um episódio do Marcha Podcast. Essa semana o nosso tema a ser abordado vai ser alimentação infantil. A gente vai tentar discorrer sobre os aspectos, assim, bem generalizando, porque não dá para abordar tudo em uma hora. Então espero que todo mundo goste. Rafa, como é que você está hoje? Você está empolgado com o programa? Não está? É um tema que você domina, um tema que você entende?
Cara, tô bem empolgado, acho que é um assunto bem importante. Eu não sei se eu entendo muito não, mas eu convivo bastante com quem entende. Então, vamos lá e vamos escutar, né? Acho que hoje a gente tá aqui pra escutar.
Sim, tá aqui pra aprender um pouquinho. Eu também acho, porque estamos aqui dando, pisando em ovos, né? Pisando em uva, sei lá. E você, Matheus? Tá empolgado, não tá? Entende, não entende? O que você tá pensando?
Salve, salve, galera! Eu com certeza não entendo do assunto, primeiro porque eu era daquela criança que vivia comendo besteira, né? Eu lembro até hoje de uma vez que eu ganhei 10 reais da minha mãe, eu fui até o mercado e comprei 10 barras de soufflé, que naquela época era um real, né? E comi, não comi as 10, eu dei pra umas pessoas, mas eu comi chocolate pra caramba. E eu tenho uma porrada de sobrinho e toda vez que eu vejo meus sobrinhos eu dou besteira pra eles, bolacha, chocolate, essas coisas que criança gosta de comer, então... Hoje, pra mim, eu acho que vai ser uma boa aula e vai ser bacana pra eu mudar alguns hábitos meus aí. Tô super ansioso.
Eu acho que eu não gosto muito de soufflé, velho, vou ser bem sincero. Eu acho que você paga metade do valor é só pelo ar, né, que tá dentro do chocolate. Então, por quê?
Para, soufflé é mó gostoso, cara.
Eu acho
cara.
Muito ruim,
é
velho. Soufflé, eu acho
soufflé
muito
é bom, ruim. Velho, soufflé é bom. Ele tem uma textura legal, soufflé é da hora.
Então, além... Dos nossos participantes habituais, né? Que o Marcelão novamente não está. Se alguém está sentindo falta dele aí, avisa a gente no Instagram, pede a volta do Marcelão. Cadê Marcelo Urbano? Não vem mais, sumiu, foi embora. Ele tá vivo, passa bem, só não conseguiu participar novamente. Eu tenho um convidado aqui que já é podcaster, já trabalha com podcast, é pai, e ele falou que ele vai se apresentar, então, por favor.
Aqui é Victor Urimes, sou lá do podcast Tricô de Pais. E eu me cansei de aprender lá, resolvi aprender aqui.
Vamos ver se a gente consegue ensinar alguma coisa. E além do Victor...
Eu quero saber o que vai aprender com a gente, né, cara?
Eu não sei o que eu vou ensinar, mas tá bom. E além do Victor...
Ensinar como não cuidar de uma criança, né? Porque o que você faz com o seu gato aí...
Ah, não, pelo amor de Deus, agora eu não gostei. Vou tirar foto lá depois do saco de Royal Canin que tem aqui em casa, que é só a ração da melhor que tem no mundo. Bom, e além do Victor hoje participando com a gente, pra gente não falar muita bosta, pelo menos uma pessoa que entende um pouquinho do assunto, tem a Sofia, que é formada em nutrição e gastronomia e fez um trabalho super legal com o Horto Escolar. Sofia, você pode se apresentar pra gente, por favor?
Ah, obrigada pela apresentação, Ricardo.
Foi o jeitinho que você pediu?
Ah, acho que é isso. Foi,
então,
tá certinho.
Obrigado.
Acho que é isso. Em comum com vocês, eu tenho a formação em gastronomia. Uhum. E aí eu tenho parte da nutrição também. Sempre gostei muito de trabalhar com criança. E ainda mais com essa parte de alimentação escolar, horta. Então, tamo aí pra conversar um pouco hoje.
Eu queria falar que eu não sou formado em gastronomia, então eu sou um marginal. Então, nem isso.
Como
eu
assim?
Essa foi presa na sua cela comum, essa é verdade. Mas é isso, então.
Então estaremos juntos lá, cara, que eu também não sou.
Ah, o Matheus também não é. Então só o Rafa hoje. Só o Rafa é só o foco em cima do que
muita gente também tem forma em bando de coisa e não sabe.
Então pronto. Não, então antes da gente começar o assunto, toda segunda-feira, agora é de terça-feira, foram duas semanas já que é terça-feira que a gente tá se atrasando aí no, na resenha que a gente tá fazendo no Instagram. Tem um post lá no Instagram falando de uma dica... De restaurante que o Rafa tá indo na semana aí pra passar pra gente tá fazendo uma publicidadezinha desse restaurante que a gente gosta muito, a gente tá recebendo nada do lugar, mas que é legal conhecer as pessoas, conhecerem, poderem ir em lugares...
Fazendo as pessoas comerem bem, né?
Puta, melhor do que eu defini, com certeza. Bom, onde é que você foi essa semana, Rafa?
Cara, eu fui no Kubo Sushi, eu tava pra ir faz tempo... um dos donos era meu antigo vizinho, Serginho. E, bom, o nome já é autoexplicativo, né? De sushi, ou comida japonesa, porque não é só sushi. E, cara, muito bom. São vários, na verdade, são vários sushi mans, né? Ou, enfim, que que se uniram para montar esse lugar. Ele... O cardápio é bem legal, então eles têm enfim, várias duplas, né? De sushi, sashimi, uramashi, essas coisas, mas também tem ramen. É, bom, o que eu comi lá foi um trio de conservas, que é tradicional, eu só esqueci o nome do tipo de prato, de entrada. Depois eu pedi uma dupla de nigiri de toro, tava sensacional. Comi também eu comi um tirashi, o tirashi do dia. Tirashi é basicamente, eu vou ser bem tosco, mas para as pessoas entenderem, é basicamente um poke bem feito e de verdade com produtos frescos, peixes e coisas do tipo. Então Sim. É o arroz embaixo, ao gohan, e em cima vem, porra, eu tinha 15 tipos de peixe. Era muito legal.
Você falou dos dois nigiris de touro, pra quem achar que touro é um peixe, explica aí pra gente o que é o touro.
Ah, sim, touro é a barriga do atum. É super gorduroso, é muito gostoso. É gorduroso do jeito bom. E, enfim, aí veio também o ni, que é a ova de ouriço do mar. Isso. Veio outros tipos de ova. Foi muito bom. E eu consegui dividir esses pratos. Então, por mais que eles sejam caros e assuste no cardápio, eles valem bem a pena, assim, pra dividir. E... Bom, é isso. O Serginho, ele vai a CEAGESP toda semana comprar peixe e tudo mais. É muito legal, assim, o trabalho deles. Sim. É bem tradicional. O temaki não é nada parecido com esse temaki que a gente vê por aí. Eles servem lamen, chawanmushi. Chawanmushi é basicamente um pudim de ovo salgado, que é muito legal também. Enfim, tem muitos, muitos pratos bacanas lá. Vale muito a pena conhecer.
Sim. Então, quer dizer que não tem cream cheese e salmão e cebolinha?
É, sem truta salmonada, cream cheese e cebolinha. Não existe isso. E nem Doritos em cima.
Sim. Tá entrando nem crisp de couve, morango e brócolis, né? Já vi tanta coisa.
Nada dessas coisas.
Já, e você, Matheus? Já tá, Matheus tem uma listinha ali de restaurante pra ir que tá impressionante.
Tenho, cara. Nessa minha viagem eu não consegui zerar nem metade da lista, né? E olha que eu passei em lugar pra cacete. A lista subindo. Foda que ela tá crescendo, na verdade. Tá só crescendo, cara. Tá foda. Eu tô vendo que essas minhas viagens pra São Paulo vão ter que ser mais constantes, cara. Mas comi muita coisa boa aí em São Paulo, passei em muito lugar bacana. Eu vou, não foi aberto, mas eu vou deixar aí uma recomendação, que é o, acho que foi o melhor, um dos melhores lugares que eu passei aí, cara. Se não o melhor, né, cara? Que foi o Cozinha 202, né? É um restaurante até que recente aí de São Paulo, né? Acho que a casa tem uns 3 anos aí que tá aberta. O chefe deles, o Giovanni, ele é um amigo meu, trabalhei com ele, é um cara muito bacana. E, cara, a casa é sensacional, sensacional. Todo o ambiente é muito gostoso de estar lá, sabe? O atendimento foi super legal, os caras me atenderam muito bem, né? O Giovanni tem uma puta preocupação com a comida, além de ter uma mão excelente. Então, eu super recomendo. Eu comi algumas coisinhas lá, mas o que eu mais gostei foi o tartar. O tartar deles estava muito bom, cara. Deve ter sido o melhor tartar que eu já comi. E a carne deles era Angus, uma carne super macia, o tartar, não veio aquele tartar parecendo carne moída, tá ligado? Que os caras batem um negócio até não poder mais, vira aquela gororoba horrorosa. Tava muito bem feito, numa textura excelente, gostei muito, cara. E fica também a recomendação pra galera que o bar deles também é sensacional, né? Quem tá na frente do bar deles é o Diogo, né? Também conhecido aí como Diogro. O cara que pra mim é, com certeza, ele tá no top 10 barmans aí do Brasil. O cara é muito bom. Eu tomei a azedinha, que é um drink original da casa lá. É sensacional, cara. Recomendo muito. Cozinha 202, pra quem estiver em São Paulo e quiser conhecer um lugar bacana, vale muito a pena visitar lá. E os preços também são bem convidativos, cara. É um preço bem acessível. Dá pra ir numa boa.
Muito bom. O Cubo Sushi fica na Rua das Tabocas, 158, Vila Madalena. E acho que pela localização e até pelo produto de excelente qualidade, né, ele tem um preço um pouquinho mais salgado, né?
Isso, mas é aquilo, não vai quando você tá com fome, vai para experimentar mesmo.
Sim.
Entender que é uma, talvez uma comida japonesa que a gente possa, que a gente tem acesso aqui em São Paulo, né? Sim. Óbvio que tem outros milhares muito bons, mas esse é bem legal, é novo, enfim.
E tem a carta de bebidas, é interessante, você bebeu alguma coisa nesse sentido, é mais tradicional?
Cara, você quer que eu não exponha aqui minhas...
Putz, de
minhas
novo, não estou mais conseguindo.
Experiências alcoólicas, mas... Eu acabei pedindo saquê, né, cara?
Tá certo.
E foi um baita de um copo de saquê.
Tá ótimo.
Mas muito bom, muito bom.
Mas é bem tradicional nesse sentido, é mais a bebida pura.
Sim,
tal.
Sim,
uhum.
Sim.
Faz mais
sim.
Sentido.
É, eu tomei saquê. Sim. Só isso.
Bom, muito legal então. Tá no nosso Instagram também, @marcisaipodcast. Vai estar lá toda segunda ou terça-feira, aí depende de quando a gente conseguir estar postando. Mas esse já tá lá, no caso. O post já tá lá feito. Tem o... A gente marcou lá o arroba do Kubozushi. Então, para se você quiser ir, tá a recomendação aí do Rafa. Balancei aí tudo que você ouviu. Espero que você vá. Bom, para a gente tentar começar, para a gente dar um pontapé inicial, eu vou pedir para cada um contar sua experiência como criança, como, sei lá, crescendo na sua infância, etc. Para a gente ter uma noção aí de quem está conversando com a gente, quem não está. Queria começar pelo mais baixinho aqui, que não sei se já cresceu, se já a idade já é essa mesmo, né? Rafa, você pode contar a sua história como uma criancinha? Como é que você cresceu? Você cresceu com muita besteira?
A única coisa que cresce em mim é a barba, né?
É real.
Mas...
Puta que pariu.
Não, então, desde criança, porra, não tenho muito o que falar não, velho. Minha mãe sempre tentou me alimentar bem, me apresentar coisas novas. E é isso, né? Eu já...
Você comia de tudo? Você comia de tudo?
Cara, comia de tudo, velho. Sempre gostei de comer, beber também.
Porra,
primeira experiência
pequeno,
alcoólica,
velho.
14 anos. Nossa. E de lá pra cá nunca mais parei.
Nossa.
Mas é isso, cara. Eu acho que eu ainda bem que tive minha mãe pra me educar em relação a isso. Porque sempre comi de tudo, sempre fui apresentado pra coisas novas e é isso.
Você era criança bochechudinha, Rafa, quando você era pequeno?
Até hoje, né?
E você, Matheus, comia de tudo?
Não, cara, eu não comia de tudo. Eu era uma criança chata pra cacete. Eu era fresco. Eu só queria saber de coisa gorda. Não é à toa que eu tô desse tamanho imenso hoje em dia,
tamo
né?
Tamo junto.
Eu comia de tudo que era doce, né? Você colocava um doce na minha frente, eu devorava, né? Abóbora, nossa, doce de abóbora, então, nossa,
ah,
cara.
Doce de abóbora.
Doce de abóbora eu comia demais, cara, é uma delícia, eu comia muito. Agora, mano, vai colocar, eu colocava uma berinjela, um brócolis, alguma coisa assim na minha frente, eu virava a cara, não comia, só queria saber de besteira mesmo. Dei gordinho também, desde pequeno, e aí só piorou, né, então, cara, eu não comia nada bem. E minha família também não tinha, assim, um histórico muito bom de alimentação, sabe, a gente nunca foi um negócio que a gente ligou muito pra isso. A minha mãe foi começar a se preocupar um pouco mais com essas coisas bem mais tarde, né? Tipo, agora, esses anos que a gente já é velho. Agora, na infância, a gente tinha muito essa preocupação, cara.
Na escola, na escola tinha refeição? Você comia bem na escola? Também dava trabalho? Lá tinha merendinha?
Não, cara. Nunca tinha escola com merendinha, não.
Não,
você
não rolou merendinha?
Não, nunca rolou. Às vezes, assim, teve. Quando eu, sei lá, quando eu já tava na oitava série, mais ou menos, que eu estudei no colégio, que até tinha alguma coisa, mas era tipo aquele suquinho de pozinho e umas bolachinhas, tá ligado?
Uhum.
Ah, é, tipo, Maria, e aí eu não comia também, porque eu já tava na idade que a gente não ligava mais pra esses negócios, né? Eu não queria perder meu intervalo comendo, eu queria perder meu intervalo fazendo merda na escola, né?
Que é o comum, né? Bom, muito bom. E você, Vitor, agora você tem uma explicação dupla, né, de como você era e como você...
Pois é, né, mas são duas épocas diferentes, né. Quando eu era pequeno, minha mãe, lá na época dela, não tinha muita informação, não tinha acesso a, sei lá, uns centavos do que a gente tem, um centésimo do que a gente tem hoje, né. E minha mãe sempre ofereceu muita coisa pra gente, pra comer, beterraba, pepino, abobrinha, chuchu sem gosto de nada, não sei porque que existe, né,
porra, de coisa
que a galera come.
Preconceito
chuchu,
com chuchu,
chuchu não faz sentido. Chuchu não faz sentido.
Nossa,
eu como chuchu, mas não faz sentido a existência.
Tá bom. Vamos relevar.
Só que muitas vezes também ela era, digamos assim, enganada pelo marketing, né? Tipo, até ela, como você um pouquinho antes aqui na gente em off, ela achava de boa dar Guaraná, refrigerante Guaraná, porque, porra, Guaraná é a fruta brasileira e a fruta brasileira não é saudável. Então, refrigerante de fruta que dá pra gente. E dentre outras grandes coisas que que o mercado te contava, né?
Sim.
Danoninho vai no franguinho e daí por aí vai. Eu, né, hoje em dia, já tenho muito mais acesso à informação, né? Então, com a Evinha, né, hoje ela tem 3 anos.
Sim.
A gente tem uma diferença de alimentação bem drástica. Eu, relativamente, eu sou muito mais rígido com a alimentação da Eva do que minha mãe foi comigo. Mas se você parar para analisar, sendo frio e racional, não tem nada de rigidez. Na verdade, é só dar o mais simples e básico possível. Tipo, minha filha não come refrigerante, doce é só em exceção, pontual. E tem uns detalhezinhos lá e cá que são pertinentes à alimentação. Mas, sério, não é nem um bicho de sete cabeças.
Eu tenho um questionamento bem interessante assim, que eu... Quantas pessoas já viram um Guaraná in natura, né? Como a gente sabe que Guaraná é uma...
Boa pergunta.
Eu nunca vi um Guaraná in natura, então acho que várias pessoas não devem nem saber que o Guaraná é uma fruta, né?
Não, é verdade. Isso aí, acho que vira tipo um ser místico.
Sim. É aquela fruta que é um olhão, assim, né? Ela tem todo um folclore, né, tal.
Você tá falando exatamente isso. Eu nunca vi in natura e eu acho que se eu ver eu vou me cagar de medo, né? Porque o negócio é meio bizarrésimo, né, cara? Parece um monte de olho grudado na árvore. Eu ia me cagar todo quando eu vi isso. Tá louco.
Bom, aí passava a pessoa que deve ser a única que teve uma alimentação mais regrada que podcast, ou talvez não. Como é que foi a sua alimentação quando você era pequena, Sofia? Você já era uma nutricionista desde pequena? Você já mostrava pra sua mãe quando você era pequena? Não, mãe, isso aqui não. Eu vou ler o rótulo aqui e tal, etc. Não.
Nossa, que isso? Que preconceito com nutricionista?
Ah, é comum da profissão.
Não. Acho que nem um pouco. Meus pais nunca foram muito noiados com alimentação, mas acho que eu tive a sorte de ter pais que comiam de tudo. Então, sempre tive contato com todo tipo de alimento. Meu pai sempre gostou de comer coisa bem diferente. Então, sempre fui acostumada a comer de tudo. Então, não tinha nada assim, não era fresca, não tinha nenhuma dificuldade. Mas, por exemplo, uma coisa que eu penso hoje em dia, minha mãe me dava muito alimento congelado. E era uma coisa que ela achava normal, às vezes achava até que era saudável. E aí agora eu olho e, porra, não, né? Tipo, não faria isso com meu filho agora.
Sim.
Cara, tinha uma época que o nugget era frenético em casa. Era quase toda semana vários nuggetzinhos, que era uma moda. E eu adorava aquela parada.
Exato! E o nugget de legumes? Minha mãe achava que tava arrasando o nugget de legumes.
É verdade, tem um legumezinho lá, uma cenoura, um sabe que diabo é que tem.
Um dia foi uma cenoura.
Massa, né? Acho, um dia foi uma cenoura. Tá comendo bem.
Nossa, deve ser uma pasta cheia de sódio e sei lá, gordura trans, são um lixo. A gente já viu que entrou nesse lado assim. Como será que o pai tem influência na alimentação do filho e com o poder o filho tem para influenciar o pai a comprar o que ele quer e a publicidade nesse meio? Na sua casa você tem. A sua filha já pede algum tipo de coisa, Vitor? Ou sei lá, você ainda é a voz majoritária mais forte no que ela vai comer?
Então, falando de maneira geral, esse tema é bem extenso, porque eu sou só um ponto lá em todas as possibilidades de paternidade, né? Aqui, como devido à minha estrutura, eu tenho um suporte familiar muito diferenciado da grande maioria das famílias, então acaba que eu tenho mais energia para dedicar à minha filha. Consequentemente, eu tenho mais poderes de não. Então aqui é bem mais regrado. A Eva chega a pedir bastante coisa, mas é não e ponto e acabou.
Sim.
E isso ela vai aprendendo desde pequenininha a aceitar. Tanto que hoje em dia ela pede alguma coisa, fala não, hoje não. Ou então agora não, ou eu não vou comprar porque eu não gosto. Tipo bala. De vez em quando ela pede bala. Certamente ela comeu bala na escola. Ela fala, ah, pai, eu tô com fome. Quer comer o quê, filha? Não sei, eu tô com vontade de comer bala. Tô com fome de bala. Fome de bala, específico assim. Falei, você sabe que eu não gosto, né, filha? Aí ela, eu sei, pai, então eu não vou comprar. E acabou. Ou seja, mas porque eu tenho uma estrutura que me possibilita ter energia para dizer não para minha filha quantas vezes for necessária em determinados assuntos. Agora, de maneira geral, é foda, sei lá, só para exemplificar aqui, vou logo no extremo. Imagina a mãe solteira, 2 filhos que trabalham o dia inteiro, tem que cuidar das crianças e ainda tem que fazer arrumar a casa e fazer tudo, ainda tem que ter energia para educar o filho. Parece mãe é muito mais difícil. Sim. Do que para mim, por exemplo, né? Então, é só para deixar claro que são situações bem abrangentes esse tema.
Eu acho interessante, mas você acha que isso tem a ver com o fato da idade da sua filha? Você acha que quando ela crescer, ou talvez ela já tendo essa, sei lá, essa educação desde o começo, ela não vai ser tão persistente nas coisas que você achar, ou sei lá, essa autoridade depende da idade ou não?
Então, eu vou falar um pouco de crença, porque eu não tenho nenhum fato para dar. Mas acredito
lógico, tá tudo certo.
Partida desde o início, tipo, desde agora eu tô ensinando minha filha certos comportamentos desde pequena, com certeza ela vai piorar. Daqui a pouco a adolescência piora e tudo mais. Mas até chegar lá, acredito que ela vai entrando num formato mais adequado ao meu estilo de vida do que propriamente o que o mercado oferece. Exemplos práticos hoje em dia. Na escolinha dela, eu dou para minha filha levar cenourinha, eu dou tomate cortado. Minha filha come tomate como se comesse, sei lá, uma fruta. Ela vai com tomate e ela começa a comer.
Mas a verdade ela é que é, né? Então, não é como se fosse.
Boa. Come tomate como deveria ser.
Mas eu entendi. Eu
faço panquequinha de banana, que é só a banana, ovo e canela, sem açúcar, sem nada. Então, eu levo isso na escola. Muitas vezes tem piquenique na escola. Aí, outras que tem foto da creche, compartilha com todas as mães e tudo mais. Aí, nisso, teve um dia, por exemplo, que compartilhou uma criancinha, tinha a Eva e tinha a amiguinha dela. A amiguinha dela tava comendo, sei lá, um Cheetos, um biscoito de milho assado, né? Porque deixa eu falar que é assado, porque não é frito, porque assado é bom. É um biscoito de milho assado. E a Eva tava comendo a cenourinha dela. Aí, a mãe dela, poxa, que bom que a Eva come cenoura. Minha filha não come legumes e verduras de jeito nenhum, é um problema. Eu queria tanto que ela comesse cenoura para poder levar para a escola. A questão é que, desde pequeno, eu ensinei ela a comer cenoura. Então, se eu ensino desde o início, é algo normal. Beber água, qualquer coisa.
Sim.
O único líquido, único não, sei lá, vou tentar resumir aqui rapidamente. Os principais líquidos que ela toma, por exemplo, é água, mate caseiro, né, profissionalmente, a não ser que eu esteja na rua e não tenha que fazer, eu acabo comprando um mate industrializado.
Sim.
E suco de uva, mas suco de uva natural, não esses néctares e nem de pozinho. Que ainda assim eu tenho muito pé atrás, mas eu compro, enfim, eu compro. Ou seja, ela nunca bebeu refrigerante, então ela nunca pediu refrigerante.
Sim.
Acho engraçado que algumas pessoas virem e falam, mas não é uma pena não, ela nunca, não vai sentir o gosto do refrigerante, que é tão bom. Eu falei, porra, cara, eu tenho saudade nenhuma de comer caviar e tomar champanhe de verdade.
Você nunca bebi.
Nunca tomei, não vou sentir falta, cara.
Sim, sim, sim.
E é bem por aí. Ela é o que a gente ensina, desde pequeno.
Tô surpresa com a alimentação da filha do Vitor, que tá quase nutricionista. Mas acho que falou tudo. Eu acho que a maior questão é hábito, né? A construção de um hábito alimentar é tudo baseado no exemplo que a criança tem. Então, se ela não vê os pais comendo isso em casa, se desde sempre ela foi apresentada a outros alimentos, ela não vai sentir falta disso. Tem muita gente que fala isso realmente do refrigerante. Porque meu filho bebê de 7 meses estava lá e ele ficou olhando eu tomando refrigerante. Ele estava com vontade. Meu, ele nunca nem tomou isso. Ele não sabe o que é um refrigerante. Ele não sente falta. Se ele não conhecer esse gosto, ele não vai sentir falta.
Se o filho ficasse olhando para uma cachaça, talvez não ofereceriam, né?
Eu acho que
tá bom.
Eu acho que o Rafa tem que parar com esses comentários de bebida alcoólica, que ele tá ficando com uma fama muito ruim aqui no podcast, de verdade.
O que o Rafa falou tem uma verdade, né, cara? É aquela coisa, se você consegue falar não pra criança se ela pedir uma cerveja, por que você não pode falar não quando ela pede um refrigerante, né, cara? Os dois são igualmente ruins pra criança, né? Então, eu acho um grande ponto da alimentação saudável pra criança é a parte da disciplina que os pais dão pra ela, né, cara? Então, assim, o pai tem que colocar na cabeça que a criança é totalmente dependente dele e que se ele não tomar conta dessa alimentação, pô, ele tá condenando a criança pra uma vida ruim, né?
Sim.
Eu queria só deixar um destaque aqui, que foi o que o Vitor falou. É exatamente isso. Eu acho que a gente tá colocando aqui um ponto de vista idealizado e que o que seria ideal, e eu não desvalido isso, na verdade, eu acho que as pessoas têm que buscar isso. Mas, com certeza, existem muitas famílias ou mães ou pais que têm muitas dificuldades para fornecer ou para cuidar, ou seja lá o que for. Então, não é que a gente está, enfim, desmerecendo ou querendo mostrar que eles não são bons pais nem nada, mas a gente só quer mostrar o ideal e como é possível melhorar a alimentação das crianças, né?
Tem dois públicos, né? Pela galera da bolha, que está mais para o nosso lado, que tem mais condições de acesso à informação, que rola uma preguiça, que deixa a educação por conta da escola. E tem certas coisas que não é a escola que ensina, em casa. É o pai que tem que dar o exemplo, é a mãe que tem que dar o exemplo. Principalmente o pai, porque o pai hoje em dia faz bosta nenhuma, né? A mãe faz tudo, então o pai tem que mudar. O pai tem que ser mais presente, tem que mostrar também como deve ser feito. E tem um outro público que, porra, não tem dinheiro para nada. Pega o refrigerante é quase que um amor, é um luxo que eles têm de tomar para dar para a família, para beber uma coisa diferenciada. Nem todo mundo tem condições para R$15 o litro de um suco de uva. Aliás, quase ninguém tem condições para R$15 o litro de suco de uva para dar para a filha. Comprar logo um refrigerante de R$5 dos litros para dar para a família toda. É bem complicado isso.
E abordando também, a gente falou de questão construção, né, de lar, né, de como a mãe é presente, como o pai é presente, independente de quem é mais, quem é menos, que acaba, não na minha experiência pessoal, mas como isso que a gente consegue ver muito fácil, como hoje em dia a internet, o celular, etc., ele preenche esse vácuo da falta, né, do pai presente, etc. Então, já entrando no gancho da publicidade infantil, afeta muito, porque a criança é uma mente muito crua, né? A criança não, ela suga, né? Ela suga tudo que ela tá vendo, então ela acaba. O Vitor deu exemplo que na casa dele isso não acontece tão forte, que ele consegue ter uma autoridade ainda sobre a filha dele, mas eu tava lendo um estudo aqui de 2003 da TNS InterScience, que fala que 80% das decisões de compra das famílias são influenciadas pelas crianças. E, em geral, são produtos alimentícios, 92% dos casos. Então, como é que a gente consegue gerenciar esse tipo... O seu caso é bem uma exceção, né? Se a gente for pensar por esse estudo. Como é que a gente consegue gerenciar nesse sentido a vontade da criança de não estar atingida psicologicamente, porque uma outra criança pode estar tendo esse produto e ela não vai ter, e o pai tentar explicar para ela ao mesmo tempo de que... O pai e a mãe tentar explicar para ela ao mesmo tempo de que não é bom para ela, não é saudável. Como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira melhor? Eu vou tentar perguntar para a Sofia se ela tem algum caso para... falar pra gente dessa influência da internet, da publicidade, né, na casa das pessoas, se isso é muito recorrente, se ela acaba se deparando com muitos casos nesse sentido.
Então, eu acho que o maior exemplo que a gente tem atualmente é do YouTube, né? A gente vê a quantidade de coisas absurdas, assim, de fast food, de comer doce em grande quantidade, que vários youtubers estão fazendo. E a gente já tem alguns dados que isso está influenciando na alimentação das crianças. Algumas crianças que nunca tinham comido Nutella e aí vê aquilo, um monte de vídeo sobre Nutella com 3 anos de idade, e aí vai chegar para o pai e vai pedir Nutella, porque viu aquilo. E às vezes os pais nem estão controlando o que essa criança está assistindo, ele vai passando de um vídeo para o outro... E com certeza ele é influenciado, né? Eu acho que agora, atualmente, a gente está tendo mais influência do YouTube do que o que a gente tinha antes, que era mais... Estava assistindo desenho na TV e aí no anúncio tinha muita propaganda. Até porque essas propagandas começaram a ser proibidas, né? Não pode mais ter propaganda para o público infantil. Mas a gente acaba vendo isso ainda de várias formas indiretas, né? A indústria alimentícia não é nada boba. Eles sempre conseguem dar um jeito.
Sim, é proibida na TV aberta, né? Pelo que eu tenho uma mini pesquisadinha aqui. Mas eu acho que a internet ainda tem essa liberdade um pouquinho maior. Eles colocam meio subentendido, né, as propagandas. E até alguns outros canais fechados, etc. Na sua casa tem alguma coisa nesse sentido, Vitor? Você acha que... Você tem alguma experiência com outros pais que você conversa, que tem essa dificuldade?
Acontece, eu vivo na bolha, né? Então, na minha bolha, na proximidade de amigos que têm filhos e tudo mais, isso não acontece. Mas eu conheço bastante casos que isso ocorre, isso é bem comum. E, por exemplo, nessa parte de cuidado, teve uma fase, um grupo de crianças que foram expostas a esse tipo de conteúdo no YouTube no momento que isso ainda não era alarmante. Então acabou que uma grande quantidade de crianças acabou sendo viciada nesse tipo de conteúdo sem saber que elas seriam viciadas nesse conteúdo. Hoje a época, por exemplo, hoje eu sei que o YouTube tem uma porrada de problema. Tem unboxing, tem a parte de alimentação de doce, vídeos de doces, tem diversos vídeos para crianças com cara de criança que, na verdade, tem conteúdo extremamente impróprio, violento. Então, tipo, hoje eu já tomo cuidado. A Eva não tem YouTube para Eva. No máximo do YouTube... eu boto vídeo de boy band da vida assim, boto vídeo de qualquer coisa pra ela ouvir, ela adora e fica dançando e cantando.
Sim.
Esse tipo de música. Mas eu, minha filha já entrou numa fase que eu tenho controle, sei dos problemas e eu proíbo ela de assistir qualquer coisa que não seja supervisionada por mim. Só que tem uma onda muito grande de crianças que já estava nesse mundo, né, do YouTube, que estavam lá sem qualquer cuidado. E essa galera foi extremamente prejudicada com isso. Tanto com de vícios, alterações, desejos mesmo. É bem problemático. Muito mais do que nossa TV de antigamente.
Sim. É que eu acho difícil mesurar, né? Porque talvez a gente não tivesse na mão tantos estudos que nem estão sendo feitos hoje, né? Nesse sentido. Mas sei lá, eu acho que eu também como bastante porcaria e bastante frequência da TV. Então, não sei mesurar esse tipo de sentido. Eu queria perguntar para um especialista de Nutella e Leite Ninho aqui da casa, se você acha que vídeo de Nutella e banheiro de Nutella no YouTube influencia as crianças a comer Nutella, ou Matheus?
Eu gostaria de começar falando que esse negócio de especialista de Nutella e Leite Ninho tá começando a criar uma reputação aí, né?
Não tá gostando,
cara? Estão começando a falar sobre isso comigo. Eu não vou nem responder a sua pergunta.
Eu acho que se você fosse ligeiro, você ia aproveitar essa reputação pra vender bastante coisa na Páscoa agora, cara.
Com Nutella e Leite Ninho, porque eu faço muito disso daí. Mano. Voltando ao assunto.
Tá bom.
Se apetece, né? Vamos lá. Eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que a grande diferença do problema que nós temos com o YouTube hoje, comparado com a propaganda que nós víamos quando nós éramos criança, é a coisa do quero ser, né, cara? Quando a gente estava assistindo televisão, por exemplo, passava uma propaganda do McDonald's, não sei nem se eu devia ter falado o nome da marca, mas já foi, né?
Ah, não,
né?
A gente não
passava uma
também.
Propaganda do McDonald's. A gente queria ir no McDonald's, é claro, mas tem muita diferença de quando você está assistindo um vídeo de um cara que você acompanha o canal e o cara vai lá e começa a tomar banho numa banheira de Nutella. A grande diferença é o quê? Você quer ser aquele cara, né, velho? A criança, hoje em dia, ela vai crescendo assistindo aquele canal e ela quer ser aquele cara, ela quer fazer aquilo que aquele YouTuber faz. Então, esses caras têm uma responsabilidade na mão gigantesca, que eles estão fazendo muita merda, né, cara, fazendo um negócio desses. Eles estão influenciando, assim, eles estão trocando público pela responsabilidade que eles têm na mentalidade das crianças. Eles estão influenciando essas crianças a achar que Nutella, que Leite Ninho, que esse negócio é tudo uma maravilha. E não falando só na questão gastronomia, de sabor e tudo mais, mas falando principalmente do valor nutricional que essas coisas têm, elas são completamente vazias, né, cara?
Uhum.
Então, por que que eles não podem dar uma alternada? Pô, vamos colocar um pouquinho de coisa séria no meio do nosso conteúdo que é mais divertidão, vamos tentar dar uma balanceada. Eu acho que eles deviam tentar colocar um pouquinho mais a mão na consciência e seguir mais por esse caminho de tentar instruir melhor as crianças que são o público deles, né, cara? Eu acho que seria bem mais interessante para eles. Até porque aí você cria, assim, uma afinidade maior com os próprios pais, né? De repente o pai vai falar, pô, vou deixar meu filho assistir o vídeo desse cara aqui, porque esse cara aqui, ele fala umas coisas legais, ele influencia a minha filha de forma positiva, meu filho de forma positiva, né, cara?
Sim.
E, sei lá, essa é a minha opinião sobre esse assunto, né?
Sim.
Eu acho muito bosta mesmo esses influencers que usam a fama deles pra fazer esse tipo de merda, sabe, cara?
Eu na verdade, eu concordo com umas partes, discordo de outras, mas... Uma coisa que me deixou, um dado que me deixou bem triste, assim, triste de verdade, foi que da mesma pesquisa que eu vi, que 64% das mães afirmaram já terem se endividado para agradar os filhos, no sentido, aí é publicidade no geral, mas como a gente já colocou, a questão alimentícia é majoritária, né, nessa publicidade, então, porra, você vê a tristeza, né, velho, ela dá um produto, sei lá, que tá fazendo mal para a criança, tá se endividando para fazer... E aí a gente já entra num fator socioeconômico, né, de como a pessoa que tem menor educação, que tem menor capacidade econômica, logo assim, menor educação, ela é muito mais influenciada por esse tipo de propaganda, né, como isso é predatório e sujo, né, velho, muito, muito triste até.
Não, então, eu queria fazer uma pergunta pro Vitor e também pra Sofia em relação a relação, por exemplo, que o Vitor, eu entendo que ele oferece todas essas comidas ideais para a filha dele, mas qual é a relação dela com esse tipo de alimentação? E qual é a importância de você ensinar a criança sobre isso, né? Ela ter a consciência de do que o que ela tá comendo é muito melhor, enfim. E, enfim, acho que os dois podem responder isso.
É, em relação da importância, eu nunca pensei nisso. Eu imagino mais que o hábito vai acabar levando ela, tipo arroz e feijão. Normalmente, todo mundo come arroz e feijão porque é arroz e feijão. Não come arroz e feijão porque tem ferro, tem carboidrato, e faz bem, é nutritivo. Come arroz e feijão porque tá todo dia acostumado a comer arroz e feijão. Então, eu acredito que ensinar ela a comer o que é uma cenoura, o que é uma beterraba, o que é uma berinjela, pode ser criar hábitos nela que vai fazer com que ela continue comendo bem e tenha certos padrões alimentares. Mas eu nunca parei de pensar na questão de ensinar o que é bom. Eu ensino o que é ruim. Eu falo que fala, estraga o dente,
ensina que tomate é muito fruta. Doce.
Ensina que tomate é fruta. Uhum. Ensina que chocolate, comer muito chocolate de barriga. Uhum. Eu faço informações de coisas ruins. Então, ainda não parei para fazer coisas boas. Inclusive, você está dando uma ideia. Acho que eu vou começar a fazer isso também.
Eu tinha um primo que comia pimentão que nem fruta, assim, na mão. Eu acho, era muito bizarro, né? Já dá gastrite. E ele era criança também. Mas...
que coisa insana.
Nossa,
já
ser muito. Dá gastrite muito desgraçada,
né? Não, cara, meu Deus.
Ah, eu concordo bastante com o que o Vitor falou, na verdade. Porque que a gente vê que tem muito mais influência no hábito da criança. Você dá o exemplo e você mostrar que é algo gostoso, algo legal, ela ter. Boas memórias relacionadas àquele alimento, do que você falar pra criança, nossa, você precisa comer isso pra ficar fortinho, você precisa comer cenoura porque tem vitamina A e vai fazer bem pro seu olho. Tipo, não, a criança não tá ligando pra isso naquele momento, ela vai comer se ela gostar daquilo, se ela comer aquilo junto com os pais dela, com os amigos dela, tem muito mais influência do que você ficar ensinando ela nessa idade. Eu acho que depois, mais pra frente, isso acaba tendo mais influência do que quando ainda é uma criança.
Então, mas isso já não é uma relação com o alimento, por exemplo, comer com os pais, enfim, mostrar que isso é gostoso, a preparação, como você já trabalhou com hortas, o tempo de plantio, entendeu? Tudo isso. Não só o fato de isso é bom e vai te deixar forte. A relação que ela constrói com o alimento. Não necessariamente com 3 anos, enfim, durante a infância.
Ah, não. Isso sim, com certeza. Você tem que construir uma boa relação daquela criança com o alimento e com o alimento saudável, o alimento in natura. Não ensinando de fato, mas que você tem que estar preocupado com isso e usar outras técnicas para que ela tenha uma boa relação, com certeza. E essa parte da horta, acho que a gente vai falar mais um pouquinho depois para frente, mas a criança ter o contato com o alimento enquanto ele está crescendo, ter, de novo, boas memórias com o alimento, estar com os amigos dela lá no momento do plantio, ver crescer, ela vai ter muito mais vontade de comer aquela alface do que se ela visse pronta no mercado, embalada no plástico. Sim. Então, com certeza.
Tem até um episódio que vocês fizeram sobre veganismo, que eu achei muito legal, que foi como é que é vendido. Por exemplo, tem nas propagandas, tem muita venda de carne suculenta, macia, saborosa, no churrasco e tudo mais. Mas não tem a venda de um prato onde o legume ou a verdura seja a parte principal. Vender a beleza e o gosto, o sabor daquele alimento. Eu acho que realmente falta, bom, consequentemente, né? Falta isso também. Isso também gera um bom relacionamento das pessoas com o alimento, inclusive, principalmente das crianças. Eu acho que se a gente começar, talvez, de alguma forma, criar propagandas que faça a criança sentir a beleza, a estética da cenoura refogada junto com uma vagem, que inclusive eu adoro isso, eu acho que isso pode fazer com que ela se identifique com uma alimentação mais saudável.
É que não é de interesse de quem ganha dinheiro com isso, né? Então, realmente, é muito difícil. Não, eu queria voltar só no assunto que eu tava falando antes pra ver a opinião da Sofia nesse sentido. Se ela tem alguma opinião ou até um embasamento mais técnico, empírico, no sentido de fator socioeconômico influenciando na capacidade dos pais de negar ou não um tipo de alimento, de ter esse alimento ou ser um alimento bom ou não para filha, esse jogo aí, se você já presenciou algum fato nesse sentido, se...
Não, acho que até tem alguns dados quanto a isso, que Atualmente é mais barato você comprar alimentos com alta densidade calórica, então com muita gordura, com muito açúcar, como um salgadinho, uma bolacha recheada, é muito mais barato você comprar isso do que você... E é muito mais acessível para, igual vocês estavam falando antes, uma mãe que trabalhou o dia inteiro, é sozinha e tem que alimentar os filhos. É muito mais fácil para ela comprar, às vezes, até com o moço que está vendendo no ônibus, um salgadinho, do que ela ir lá conseguir comprar todos os alimentos in natura, preparar e ofertar para a criança. Então, sem dúvida, o fator socioeconômico influencia muito na alimentação. E é até por isso que devem existir políticas públicas para melhorar o acesso à alimentação e o direito a uma alimentação adequada de toda a população.
Sim, perfeito. E você acha que isso também influencia no poder de discernimento de uma pessoa que recebe esse tipo de publicidade, de conseguir perceber que o alimento faz mal para a criança? Porque eu entendo que é uma faca de dois gumes, né? Ela não tem tempo, lógico, isso é completamente válido, mas ao mesmo tempo ela tem esse discernimento que não faz bem para a criança ou...
Acho que sim, acho que tem um pouco menos de acesso à informação e até de conhecimento sobre isso. Muitas vezes a gente vê paciente que a mãe realmente não sabe que o refrigerante tem aquela quantidade de açúcar, de corante, e quando vê a quantidade se assusta. E enquanto em pessoas com mais informação já sabe dessa influência, mas mesmo assim às vezes tem o hábito. Então tem muitos fatores para influenciar na alimentação, né? A alimentação de uma criança é algo bem complexo, mas o fator socioeconômico influencia tanto dessa parte, eu acho, de ter menos tempo, menos disponibilidade, o custo dos alimentos, como também menos acesso à informação, infelizmente.
E a gente entrando numa questão, a gente pensa muito nessa questão de salgadinho, chocolate e tudo mais, coisas muito mais, enfim, muito menores, né? Como um caldo de legumes industrial. Porra, é tão ruim quanto, e é isso, é tão cultural já o uso disso, inclusive para fazer pratos, tipo, sei lá, um risoto. A mãe pode até achar que tá cozinhando um puta prato pro filho e tal, mas não, é ruim também, porque tá usando um caldo industrial e seja lá o que for.
É que eu acho que aí também é muito difícil, porque existe todo um lobby, né? Então, a publicidade é muito predatória nesse sentido, é muito difícil. Sei lá, passa toda uma imagem, etc.
Então, eu acabei de aprender que caldo industrializado faz mal, eu não sabia disso. Então, todas as comidas maravilhosas da minha mãe, elas são feitas industrializadas.
Imagem não é amor. Que Nor não é amor, cara. Nor não é amor, de verdade.
Entendi, tranquilo.
Apesar de eles falarem que é o Knorr que fala que é amor, não sei. A gente fala o nome das marcas aqui mesmo.
É o Knorr. Eu queria fazer uma pergunta bem direcionada pra Sofia. Quais são os mitos que as pessoas de alimentação saudável que as pessoas acreditam até hoje em dia, né, cara? Por exemplo, foi o que eu ouvi, não tenho certeza, tá? Você vai saber você pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas o leite, por exemplo, que é vendido como algo rico em cálcio e super saudável para você, na verdade é bem balela, né, cara? Ele não tem tanto cálcio quanto dizem que tem, você tem outras fontes muito melhores, e ele é bastante prejudicial para a saúde. Não assim, bastante, mas não é um negócio saudável, né, cara? Não é uma das coisas mais saudáveis do mundo, né?
Ah, para, não. Aí você vai...
ele vai sair daqui agora, jogar tudo fora na dispensa, vai comprar tudo de novo.
Calma, vamos ouvir a profissional, vamos ver se eu tô errado ou não, né? Eu posso tomar uma aqui agora também.
Bora.
Ah, eu acho que na parte do leite de vaca tem muito mito. Acho que o mito tem indo mais para o que você falou agora, Matheus, até. Por ele ser industrializado, achar que não é um bom conteúdo, mas, na verdade, o leite de caixinha, ele falam, nossa, ele dura muito tempo na prateleira, não tem como isso fazer bem. O leite de caixinha nada mais é do que um leite submetido a uma alta temperatura, então ele passa por um processo de ultrapasteurização, e por conta disso que ele fica na prateleira por mais tempo. Ele é, sim, um alimento importante para as crianças. As crianças devem consumir leite derivado na sua infância para ter uma fonte de cálcio adequada. Claro que tem possibilidade de fazer uma alimentação sem alimento de origem animal, então uma criança vegana tem, mas tem que ser muito bem pensada essa alimentação, é um pouco mais complicado do que, e menos prático para a população brasileira no geral do que consumir o leite derivado. Eu acho que é um mito isso de... Outro mito que tem muito agora é do glúten também, então tem que cortar a lactose, tem que cortar o glúten. Não, o glúten nada mais é do que algo que se forma no processo de fazer um pão. Então, tem mais problema em você consumir um pão industrializado, na bolacha recheada. Qual a fonte desse glúten do que se você faz um pão em casa, você faz um bolo em casa. Qual o problema desse produto caseiro, né?
Ufa, tô feliz agora.
Tá tranquilo, tá tranquilo. Matheus, tem alguma complementação diferente nesse sentido?
Não, foi bom saber, né, que ainda bem que eu não coloquei, que eu não vilanizei o leite aqui, né, me salvei dessa, mas é porque eu ouço bastante essa história de que o leite ele não faz muito bem, que ele não é rico em cálcio, coisa nenhuma, que você tem outras fontes bem melhores, aí eu quis tirar essa dúvida. E também porque eu acho que existe muito mito, né, ao redor dessa coisa da alimentação saudável, né, cara. Tem gente que acha que foi exatamente aquilo que a Sofia falou, né. Principalmente quando se trata de criança, a gente tem que saber balancear as coisas, né, meu? Eu já ouvi muitos pais falando que os filhos deles só vão comer, assim, nada contra o veganismo, nós fizemos um programa sobre isso, mas foi o que a Sofia falou, tem que ser bem pensado, né? Eu já ouvi pais falando que os filhos deles só vão comer salada aí até uns 8 anos de idade, porque isso é extremamente saudável. E não é bem assim, né, galera? Isso também é mito, né? A dieta ela tem que ser balanceada, ela tem que ser bem pensada, tudo tem que estar ali dentro do seu lugar devido, né, cara?
E acho que também tem que ser uma alimentação sem neura, né?
Sim.
Porque se você também criar uma criança noiada que só pode comer salada o dia inteiro, não pode comer nada diferente, um bolo que foi feito em casa, um pão caseiro, você vai provavelmente criar uma criança que pode ter transtornos alimentares no futuro. Então, não pode ser nenhum dos extremos, né? Você também não pode ter muita neura na alimentação. Tem que ser algo natural.
É, exatamente. E eu também acho que uma parte da criança e também do adulto, de todo mundo ser saudável, é ser feliz, né, cara? E a alimentação, ela é uma coisa que proporciona um senso de felicidade, um sentimento de felicidade pra gente, né? Então, eu acho que é importante você saber dosar o que, que a sua criança pode comer e como ela vai comer aquilo. Eu não acho que você deva proibir a sua criança de comer um doce de vez em quando. Mas, de novo, de vez em quando. Você não vai deixar a sua criança todo dia se estufar de chocolate. Mas, meu, se ela já tem alguma certa idade, por que, que ela não pode comer um chocolatinho uma vez ou outra, entendeu? Porque ela não pode comer uma sobremesa, não pode comer um negocinho mais divertido, vamos dizer assim, né? E começar a criar uma memória afetiva com a comida, que é muito importante, que ajuda na parte de ser um adulto também melhor formado, né? Que o ponto da alimentação saudável durante a infância é justamente essa, que a criança seja um adulto saudável e bem formado, né?
Uma coisa que eu acho bizarra é que a galera... Tem vários assuntos na vida, mas nutrição é uma coisa muito específica, galera. Tipo, todo mundo acha que sabe se alimentar, porque afinal de contas todo mundo come, né? Mas não é uma parada tão simples se você quiser tratar de assuntos específicos demais. Aí, por exemplo, tem a galera vegana que é, porra, vegana por fé. Não é uma vegana racional, digamos assim. Tô usando a palavra mesmo, tô falando merda, beleza, pode xingar. O que acontece? Porra, se você quer criar seu filho de uma maneira vegana, vai no nutricionista vegano e pergunta pra ele. Não tenta fazer sozinho, olhando o Google. Daqui a pouco tem médico de Google. Aí é foda, né?
Daqui a
né?
pouco não, já tem, cara. Certeza que já tem. Quantos sites
já
aí?
Já tem, né?
Eu tenho certeza que nesse episódio, acho que só a Sofia sabe se alimentar.
Ah, eu também tenho certeza.
Eu julguei você, Vitor, mas...
Não, não tenho dúvida.
Eu vou falar uma coisa. A minha balança, que soma mais de 5 dígitos, não nega essa afirmação, tá?
Tamo junto. Ai, ai. Depois eu quero uma foto da geladeira de todo mundo aí no final do programa. O tema que eu ia entrar, assim, que eu entrei brevemente com o Matheus, pra gente já puxar um gancho também mais pra frente, o que a Sofia tem mais experiência nesse sentido aí, vai ser mais próximo realmente, qual a influência da escola na alimentação da criança? Porque eu passei bastante tempo com um período integral na escola, depois minha mãe não conseguia cuidar, minha mãe divorciada, então eu morava sozinha e tal, lutou muito para cuidar da gente. Então eu não, eu passei bastante tempo assim comendo, tem uma refeição na escola, às vezes duas, e acho que as escolas têm essa preocupação, algumas menos, algumas mais, mas o quanto isso influencia no, nos hábitos alimentares da criança, se isso é predominante, se eles aprendem mais na escola, tem escola que não liga, né? Porque a gente tem noção, a gente tem muita escola que está servindo farinata, mentira, farinata não, mas como é que você vê nesse sentido? Você acha que é predominante na, na alimentação das crianças, a escola ou não?
Por favor, farinata não. Não, eu acho que tem...
Farinata? Puta, cocô de rato aí que estavam querendo dar pra...
É o...
É, cara, é um... É o Dória. É, foi um projeto dele que ele basicamente pega uns compostos ou o resto de ingrediente que sobra, processa tudo e faz isso pra encher pança de criança.
É como se fosse uma ração humana.
Sim, mas ele tinha uma... Mas é que era infundado porque ela é usada em, em situação muito crítica de guerra e etc. Que ela tem uma capacidade nutricional ok, não é alguma coisa assim, eu posso estar falando bosta. É que não fazia sentido nas escolas públicas, assim. Não é? Ou eu tô falando bosta?
Não, eu... Pra mim, não tem uma composição nutricional aqui, não. Porque era exatamente resto de produto industrializado. Então, tipo, e a bolacha, nossa, farinha, umas coisas assim, tudo misturado. É, acho que é bem melhor uma alimentação normal que é servida na escola.
Eu acho que ela tinha uma capacidade calórica, etc., que era considerável. Então, por exemplo, em zona de guerra, que tem, como ele é um alimento que dura bastante e tal, então ele fazia sentido, porque... da caloria, etc., não se preocupa tanto com a questão nutricional, mas mais com a sobrevivência. Mas como na escola...
Ah, não.
Não é nesse sentido? Eu não sei, eu posso estar falando bosta também.
Não, caloria sim. Caloria com certeza. É, se você quer dar caloria, mas acho que esse não é o, caso, o objetivo sim, principal sim. De uma alimentação sim, escolar,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Era bem devido, mas era bem devido.
Respondendo sua pergunta, acho que... Com certeza, a escola tem uma influência na formação dos hábitos alimentares. É, se você parar para pensar, uma criança passa muito tempo na escola, então ela vai conviver, então se ela tiver uma alimentação inadequada lá, mesmo que os pais formem hábitos alimentares saudáveis, pode ser que seja um pouco mais difícil, né, dessa formação, porque ela vai ter uma outra memória afetiva relacionada com esse momento da escola. Pensando nas escolas, as escolas particulares têm até um pouco mais de condição para fazer isso, e nas estaduais, pensando até no Programa Nacional de Alimentação Escolar, os objetivos iniciais são exatamente, muitas vezes essas crianças não têm muito acesso à alimentação adequada em seus lares, então o primeiro contato com alguns alimentos saudáveis pode ser na escola. E dependendo do jeito que você apresentar esse alimento, como ele for ofertado, ele pode ter uma relação melhor com esse alimento e até incentivar que as suas famílias melhorem seus hábitos alimentares.
E já puxando no outro gancho que eu queria chegar, você tem alguns exemplos de, pode ser, no sentido, pode ser só bem-sucedidos, mas algum exemplo de um projeto mal-sucedido que você viu aconteceu, que você tem conhecimento... Em escola pública que acabou dando certo. Eu já deu o exemplo da farinata aqui que não chegou nem a acontecer, eu acho. Mas algum projeto bem sucedido que não precisa nem necessariamente ser muito abrangente, mas que está acontecendo aqui, que é um exemplo a ser seguido.
Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar dessa parte, porque eu gosto, eu acho muito interessante o projeto de arte escolar. Porque influencia em muitas coisas, inclusive na alimentação, mas pode ser usado também para se usa a horta escolar como um ambiente de aprendizado também. Então, pode ter disciplina de matemática, de geografia, de história, tudo você pode colocar no ambiente da horta escolar. E você ensina também sustentabilidade, e uma das coisas que você pode ensinar é uma alimentação adequada. Então... Da horta escolar, eu já vi vários projetos que deram certo e que, se bem construídos e se toda a comunidade escolar se envolve, então, pais, às vezes até vizinhos da escola, a cozinheira se envolve, o professor, todo mundo entra, né, nesse projeto da Horta Escolar, eles podem ser muito bem-sucedidos e ter muitos efeitos benéficos para todo mundo aí, né?
Sim. É, eu queria que você desse uma questão mais prática de como é feito. A escola precisa disponibilizar uma área, ela precisa ter essa área. É orgânico, não é? Também não sei. Nas questões mais práticas e
pensa...
nesse sentido.
Então, não precisa nem de muita infraestrutura para você fazer uma horta escolar. Você precisa, claro, de um espaço, né? Mas a maioria das escolas estaduais tem bastante área. Então, às vezes tem um pedaço ali de terra que não é ocupado e você pode fazer ali uma horta escolar. Às vezes, se não tem pedaço de terra, também pode ser na parede, pode fazer horta vertical. E você não precisa nem de muitos insumos, assim, para você fazer sua horta. Você pode usar aquela terra, desde que você precisa fazer um teste, ver se aquela área não tem nenhuma
contaminação.
Isso. Você pode usar os alimentos que sobraram da alimentação escolar, então casca de alimento, casca de ovo, para você fazer uma composteira, você faz o seu adubo, coloca ali naquela terra. E pode usar até sementes de alimentos que sobraram também da alimentação escolar para plantar nesse local e você já tem uma horta.
Sim.
Então, não precisa ter nem muito gasto. Pode ser prático. Não. Precisa mais da mão de obra e do envolvimento de toda a comunidade.
Financeiramente é super viável em quase qualquer situação. Só basta... só solicita vontade e um pouquinho de um pedacinho de terra, basicamente.
Isso. Sim. Exato.
Que você já presenciou alguma coisa nesse sentido, Vitor, na escola da sua filha?
Então, no caso da Sofia, ela tá falando de projetos mais abrangentes, sérios, sociais e tudo mais. Eu vou falar mais de white people problem, né? Meu filho estuda na escola particular, então os problemas de lá são até menores. Ela, lá na escola, ela tem uma aula de culinária, eles ensinam diversos legumes, ensinam frutas, ensinam, tipo, pega, apresenta e bota para eles comerem. Então, tem um trabalho bem legal nisso de apresentar a comida. O que, para a Eva especificamente, é meio irrelevante, porque ela tem bastante disso em casa. Mas eu entendo que, para grande parte dos pais, isso é importante. Porque, diversas vezes, eu já vi pais falando que os filhos nunca comeram em casa e que legal que tem esse projeto na escola. Então, isso é um ponto muito bom. Uma coisa ruim na escola, que eu acho, em relação à alimentação, é o compartilhamento dos amiguinhos. O que acontece? Eu tenho controle do que a Eva vai levar na escola. Mas eu não tenho controle do que o amiguinho vai levar na escola. E muitas vezes o amiguinho leva o quê? Leva bolacha recheada. Bolacha é foda, né? Biscoito, tô no Rio. Leva biscoito recheado. Leva... leva fandangos. Leva essa porcaria toda. E acaba... Blá, blá, blá. E ela acaba comendo. E acaba conhecendo esse tipo de produto. E acaba pedindo depois. Leva um não na cara, porque ela sabe levar, então já aprendeu a levar não. Mas tem esse problema. A escola em si ensina bem, ela faz período integral, né? E, o almoço da escola é muito bom, o cardápio da escola apresenta sempre tem alguma proteína e legumes e verduras diferenciadas, não tem um cardápio repetitivo. Enfim, porque eu tenho a oportunidade de botar ela numa escola relativamente boa. E aí, ou seja, a escola faz a parte dela. Quem não faz a parte são os outros pais, que a gente acaba não tendo muito acesso.
Não, só pra gente, é bom que o Vitor até falou um pouquinho aí, mas só pra gente encerrar esse assunto e seguir pro próximo. Vitor, eu queria que você falasse aí um pouquinho como é que foi a sua experiência com a sua filha, como é que você conseguiu chegar ao ponto de você simplesmente conseguir falar não pra ela, né? Porque é uma dificuldade muito grande que, assim, claro, eu não sou pai, né? Provavelmente não serei aí por um bom tempo, né? Mas uma dificuldade muito grande que eu vejo, que alguns amigos meus que já são pais, ou então que a gente sempre ouve, é daquele pai que não consegue falar não para a criança, né? Que você pode deixar de dica aí para os pais, para eles conseguirem se comunicar melhor com os filhos deles, para eles conseguirem ter um pouquinho mais dessa autoridade, sem passar do limite, né? Sem passar de autoridade para algo... para algo mais severo, né? Para algo mais carrão, vamos dizer assim.
Então, primeiro ponto, vamos alinhar as expectativas. Eu falar que não é não e tá pronto. É não, tem birra pra cacete,
não
dias,
é fácil.
Tem que esperar pra caramba. Não, é, eu tô falando aqui, se por acaso deu impressão que é fácil, me
olha,
desculpa,
apareceu,
eu enganei vocês. Não, não é fácil. A questão é paciência, cara. Eu não sei se eu entro no mundo, saca a invasão do dia D do Resgate da Ryan, quando o Tom Hanks fica meio abismado assim, dá pi. E fica tudo.
Sim, quando cai a granada, assim, fica meio
nada.
Surdo, assim, tal, tipo isso.
Quando a Eva começa a birra, eu entro nesse mundo também. Fica um pi na minha cabeça, eu paro de ouvi-la e só, tipo, tá segura, tá tranquilo, eu paro de ouvir. É, não é uma questão fácil, mas, sim, eu sei que com a Eva acaba sendo um pouco mais, relativamente mais fácil quando eu vejo com outros pais acontecendo, porque provavelmente, eu não posso dizer, é, talvez eu tenha feito isso desde o início. Então acaba que a Eva acabou se condicionando a ficar melhor, às vezes, que eu digo não, do que em outros momentos. Mas não é fácil, sempre é difícil. E cada criança é uma criança, a Eva tem uma personalidade mais, não mais branda, mas eu vou inventar a palavra, mais escutativa, não sei. Ela consegue perceber mais do que eu estou falando. Tem muitas coisas envolvidas, não é, mas redundante. Não é fácil.
Sim. É que realmente deu a impressão, que eu até pensei, nossa filha é muito bem educada, porque não parece ser uma realidade muito constante, né?
Não, não. Eu só tenho mais paciência, eu acho, não, talvez, acho. Ou eu consigo ignorar, é mais fácil.
Sim. E a Sofia quer acrescentar mais alguma coisa no sentido de alimentação escolar, do que a gente já estava colocando?
Então, eu acho que uma outra iniciativa que é muito interessante, além da horta escolar, são oficinas culinárias. E às vezes até pode estar relacionado com a horta escolar. Então, cresceu aquele alimento e faz uma oficina culinária com ele. Mas estimular as crianças, os adolescentes, os alunos a se envolverem no ato de cozinhar é muito interessante, até para dar autonomia para eles e incentivar que depois eles cozinhem também sozinhos e com menos alimentos processados. Se eles souberem cozinhar, tiverem essa autonomia, tem muito mais chance de eles conseguirem ter uma alimentação saudável.
Mas eu acho que é uma coisa pouquíssimo recorrente. Eu não sei, o Victor deu exemplo na escola da filha dele, tem aula de culinária, mas eu, sei lá, eu quando eu era pequeno não tinha não, e eu não lembro de ter nenhum amiguinhos que falava que tinha também não.
Em algumas escolas estaduais já tem,
sim,
sido feito e tem bastante resultado. Eu acho que é uma coisa que tem sido feita mais ultimamente, assim, quando eu estava na escola eu também lembro de uma, duas vezes, mas acho que agora tem sido feito com mais frequência e tem bastante resultado, é bem interessante.
Minha filha estuda na mesma escola que eu estudei quando infância. Na minha infância inteira eu nunca tive aula de culinária, ela tem hoje. Então, acho que talvez isso seja realmente uma disciplina mais recente.
Até porque é uma coisa super acessível no sentido financeiro, né? Porque a escola já tem uma cozinha e já prepara comida diariamente. Então, sei lá. Eu acho que só demanda um pouquinho de tempo e paciência. Não necessariamente ter uma aula, mas envolver as crianças no preparo da comida. Mas eu acho também que tem escolas que devem ter muitas refeições, como são terceirizadas, no sentido de, sei lá, tem que fazer tal coisa e... É já meio processado já, então, sei lá, tem que comprar coisas fora do cardápio escolar para conseguir fazer essas aulas.
Se conseguir, às vezes, até colocar os alunos dentro da cozinha com as merendeiras, as cozinheiras, para ver o preparo, às vezes já até é um estímulo para eles quererem comer aquela comida da alimentação escolar. Então, tem várias possibilidades, né, de incluir o aluno nesse momento da cozinha.
Como dizia Anthony Bourdain, uma pessoa tinha que ter mais vergonha por não conseguir se alimentar do que saber resolver um Bhaskara ou uma função de terceiro grau. Véio. Então isso tinha que ser obrigação em todas as escolas.
Bonito, hein, cara? Eu queria até fazer uma pergunta agora nada a ver, porque eu acho que a gente já discorreu bastante sobre esses temas. Rafa, o que você acha dos menus kids que tem nos restaurantes, que é aquele filezinho, arroz, feijão e batata frita? Você... Ainda vai? Porque o pessoal, de repente, quando você faz a barba, você vai em algum lugar, o pessoal te pergunta se você aceita.
Cara, costuma não ser muito interessante, uhum. Assim, muito atrativo. Acho que eu cansei já de comer aquela batatinha com sorriso,
sim,
sabe? Mas, e com certeza, como cozinheiro, eu odiava se pediam alguma adaptação do tipo,
sim,
cara. Mas é, né? Eu acho um pouco extremo isso. É, eu entendo que algumas crianças têm dificuldade, sim, mas eu acho que tudo vem um pouco dessa educação, de fato. É, de, enfim, e da preocupação dos pais em apresentarem coisas novas, né? É, isso é outra coisa, enfim, voltando ao Anthony Bourdain, ele, eu comentei no episódio passado e eu repito, ele só começou a querer comer coisas diferentes porque os pais iam em restaurantes renomados e deixavam ele no carro. Davam um jantar antes e deixavam ele no carro. Então, tudo bem, acho que é uma coisa fora da curva, é uma situação fora da curva, que ele teve essa proatividade de querer experimentar, né? Mas eu acho que é um pouco disso que o Vitor falou e que a Sofia também, que é você oferecer, né? Você apresentar e dar opções. É, eu lembro que eu já teve uma passagem que a minha mãe conta para muitas pessoas de quando eu era criança. A gente foi numa casa de uma família amiga da minha mãe. E aí, enfim, para os pais tinham um monte de comida e para as crianças, inclusive para mim, era só um macarrão. E aí eu cheguei e falei, mãe, é só isso que tem para comer hoje? E eu fiquei super bolado, assim.
E com certeza foi com essa voz que você pediu para ela, com certeza foi com essa voz.
Exatamente, cara. E eu fiquei boladíssimo na época. E, enfim, ela comentou sobre isso até hoje.
E você comeu berinjela, bardana, almeirão e, sei lá, ostra.
O que eu comi? Acho que eu voltei pra casa e mas tá ligado.
Não, mas eu acho meio bem zoadinho, assim, os menos kits que a gente tem. Arroz, feijão, batata frita e bifinho, né? Pras crianças, sei lá. Elas perdem a oportunidade de comer tanta coisa nova pra pagar caro numa comida que elas podem comer em casa, ou não, né? Sei lá.
Nossa, sempre achei tão absurdo o menos kits. Quando eu era pequena também. Falava para os meus pais, mas eu não quero comer bife e batata frita. E você não vê nenhum peixe em menu kids, não tem nenhum vegetal. E é uma coisa que não muda, né? Continua nos restaurantes do mesmo jeito. Passa ano, entra ano e continua assim.
Vitor, como que funciona quando você vai levar sua filha para comer fora em algum lugar e tudo mais?
Então, no geral, a gente acaba pegando algum restaurante, alguma lanchonete que tenha uma alimentação menos agressiva. Mas eu levo a Eva também não em fast food, mas, sei lá, em fast food, menos fast food.
Tá ótimo. Fast food, menos fast food.
aquelas hamburguerias que são, que tem cara de gourmetizada, mas é a mesma coisa sempre. Sei lá, Fifty, por exemplo. Sei lá, eu levo, ela come, chega a comer isso. O que eu não dou de jeito nenhum pra ela é fast food hardcore. McDonald's, não vai, Burger King, esse tipo de fast food, eu não levo ela nem de graça. Tanto pela questão, principalmente pela questão alimentar, mas também pela questão meio tóxica que tem naquela relação com o brinquedo.
Nossa, acho que a gente nem entrou nesse tema, eu entrar como é sujo esse marketing, né, do brinquedo no McDonald's Feliz, no Burger King, etc. É muito... E eu acho que o McDonald's específico, a gente fala nome de marca aqui mesmo, não tem problema nenhum, que ele acaba criando, sei lá, pra quem comia McDonald's quando era pequeno, acaba criando uma própria memória de paladar afetiva, né, com o McDonald's. Sei lá, você come, sabe que é uma bosta, né, mas tem gosto de McDonald's, então...
É verdade. Inclusive, se você comer cada ingrediente separadamente, é intragável.
Cara, eu não tô falando separadinho.
Cara, eu vou falar pra você que você falou... Você foi no ponto agora.
Eu sabia que você ia pegar essa comigo, Matheus.
Cara, eu hoje em dia é muito raro comer no McDonald's. É muito, muito raro mesmo. A não ser quando eu tô com uma galera muito grande. Todo mundo vai e eu não quero ser o chatão da turma que fala, não, eu não vou comer, tá ligado? Aí eu falo, não, firmeza, vamos lá então. Vou comer essa merda aí. Mas tem uma coisa no McDonald's, cara, que eu não consigo, as pouquíssimas vezes que eu como lá, eu não consigo deixar de comer uma coisa em especial porque criou uma memória afetiva pra mim. Que é a... Eu odeio cheddar. É a porcaria Nuggets. Da tortinha de... Não, a tortinha de maçã do McDonald's, hein, cara. Cara, é uma delícia.
Porra, tá vendo, hein?
Acima disso, cara, é muito gostosa, cara. É muito gostosa mesmo, de verdade. Eu sei que eles falam... Eu não tenho o que falar, é gostosa. E assim, quando eu era pequeno, né, é aquela coisa, o rolê da família, o rolê de diversão, era ir no McDonald's, né, cara, saía todo mundo, ia todo mundo comer no McDonald's, e eu lembro que o meu pai...
É, isso, exatamente.
Eu gostava principalmente daquele que tem ali, daquele McDonald's que tem ali no Boba Gato, porque tinha uma estátua gigante do Boba Gato bem na frente do McDonald's, e achava mó divertido, tá ligado? E eu lembro que toda vez que a gente ia, o meu pai, ele sempre comprava uma tortinha de maçã pra gente, né? Às vezes era uma pra eu dividir com o meu irmão, às vezes era uma pra cada um, e aí aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Então, assim, tem muito desse lance afetivo pra mim. Toda vez que eu vou no McDonald's, eu compro, e essa, a tortinha é sagrada, eu não divido, tá ligado? Cara, não existe dar um pedacinho na minha tortinha. Não, a tortinha eu compro e eu como ela inteira, sozinha, não divido com ninguém. Mentira, eu dividi com algumas pouquíssimas pessoas que eram muito especiais pra mim, né? Tipo, ex-namorada, né? Porque a gente tava namorando, alguma coisa assim. Agora, cara, é uma memória afetiva muito forte que essas empresas criam com as crianças, né, cara? Pra você ver, é um negócio que eu fazia quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade e tá até hoje na minha cabeça. Se eu vou no McDonald's, eu quero a tortinha. É muito, é muito impressionante, né? Tá? É, cara, é muito sentimental. É uma coisa... E o McDonald's, ele faz isso até hoje, não só com crianças, né, cara? Esses brinquedinhos dele atraem até adultos. Eu tô aqui olhando agora pra um Mario que eu tenho aqui na minha estante, que eu peguei de lembrancinha do McDonald's, né? É bizarro, cara, é bizarro o que os caras fazem. Isso eu realmente acho um puta jogo sujo, entendeu? Quanto à propaganda, eu até tenho alguns pensamentos contrários, né? Não sei se ele é tão vilã quanto as pessoas pintam. Mas esses brinquedinhos, cara, essa memória afetiva forçada é um jogo muito baixo que essas companhias fazem.
E eu acho que isso é uma coisa bem do nosso tempo, assim, ter memória afetiva com junk food, assim, né? Com comida industrializada, né?
Total. É porque hoje em dia é muito acessível, né, cara? Eu acho que na nossa época era menos acessível, né? Pelo menos pra mim era bem difícil, né, cara? Não era um negócio que eu fazia toda semana. Eu fazia uma vez a cada 3 meses.
Eu sou a pior pessoa pra falar disso, mas eu acho que tem uma coisa que industrializada que eu não consigo mais comer, que eu não como faz muito tempo, é miojo, cara. Eu não consigo mais comer miojo, eu acho muito ruim.
Eu também não suporto mais miojo, cara. Miojo é um negócio ruim, que eu não. Velho. Nossa, é horrível, horrível.
Acho que a Sofia deve ter passado mal esses últimos 5 minutos que a gente falou aqui, mas tá bom. Acho que deu tudo certo.
Não, passo bem.
Bom, acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa. O programa já bateu mais de uma hora. E eu, na verdade, eu tenho só mais uma coisa. Eu queria saber se alguém tem mais alguma consideração no sentido de alimentação. Acho que a gente falou bastante, não dá pra abranger tudo. O tema é muito denso. Como eu falo em todo o programa, o tema é muito denso, mas aqui realmente não dá. Se alguém tem alguma consideração final nesse sentido de alimentação, de qualquer coisa, de McDonald's, de tomate e fruta.
Eu acho que na história toda, acho que o mais importante é a gente. Bom, vou falar no ponto de vista de pai, né? Na paternidade. Eu acho que a gente tem que ser o exemplo dos nossos filhos, né? Porque a gente. Eles são a nossa cópia. Eles fazem o que nós fazemos. Se a gente come bem na frente deles, eles vão comer bem. Então, se você comer no McDonald's e tudo mais, sei lá, vai sozinho. Seja hipócrita.
Seja hipócrita. Seu filho.
Deixa ele lá no cantinho lá e come você sozinho. Na frente do seu filho. Come direitinho, ensine que ele é bom. Ele vai se corromper pro sistema, mas deixa ele se corromper com 15 anos. Não com 5 anos. Exatamente. E quando chega com 15 anos, ele vai saber o que é beterraba, que é um chuchu, que é um pepino, que é uma alface americana, e vai saber o gosto, e pode até que goste, inclusive. E, por consequência, vai conseguir perceber que é ruim pra caraca um monte de comida aí, que é vendida em fast food.
Se você pudesse dar um conselho pro pai que tá tentando... fazer o seu filho ter uma alimentação mais saudável, qual seria? Paciência e persistência?
Então, isso é um bom ponto, cara. Paciência e persistência. Por exemplo, teve um dia, vou dar só para exemplificar aqui. O que acontece muito é substituição alimentar. A criança não quer almoçar. A mãe e o pai ficam tensos. Ah, meu Deus, meu filho tá morrendo de nutrido. Aí dá o quê? Iogurte. Dá um whatever qualquer que é tóxico e não alimenta tanto quanto uma comida de verdade. Teve um dia que, aconteceu uma vez só, mas acho que serve como exemplo. Teve um dia que a Eva não queria porque não queria almoçar. Tentei, não quis almoçar. E guardou a comida. Só vai se sentir. Aí depois, quando ela vai dar comida, ela queria comer biscoito. Eu falei, não, se eu comer, eu comi comida. Não, eu queria biscoito. Isso ficou enrolando, acho que 1h30, 2 horas em cima dessa questão. Eu não dei biscoito. Se quiser, vai comer comida. Uma hora ela cedeu. O que mora come baixo. Então, a fome é negra. E acabou que ela foi comer a comida. A questão é a gente ter consciência do que a gente está fazendo e seguir o plano. Se tiver plano, tá lá, você fez o plano, tem que almoçar? Tem que almoçar. Não almoçou? Fica sem comer. Não tenta substituir. Porque se você substituir uma vez, ela aprende que existe a substituição e a substituição é mais gostosa do que o almoço.
Sim.
ela nunca vai querer almoçar, porque sabe que depois vai ter substituição. É, a parada é ser paciente e persistente. Sim. Consistência, é a palavra da moda.
Consistência, adorei. Matheus, sei lá, o que você achou do programa, se você tem alguma consideração final, por favor.
Cara, achei o programa super bacana, muito legal mesmo, bem informativo. A gente conseguiu passar bastante informação, né, um pouquinho mais hard, informações mais necessárias de uma forma bem leve, gostei bastante. E eu acho que o Vitor falou pra mim faz muito sentido, né, no, na minha visão de como eu pretendo criar aí os meus futuros filhos, né, cara? Que eu acho que é você entender, que você tentar tratar um pouquinho a criança de uma forma um pouquinho mais adulta, né, cara? A gente falou aí do menu kids no restaurante, por exemplo. O que eu tenho mais raiva é, não é só um restaurante que oferece, é o pai que trata a criança como se fosse um idiota, entendeu? Não, você tem que comer isso aqui. Trata a criança como adulto, por que não pode dar um cardápio na mão dela, deixar a criança escolher? E se ela escolher um negócio que não é legal, que não é próprio pra ela, explica pra ela, pô, não, você não pode comer isso por isso, esse motivo. A criança vai crescer uma pessoa informada, uma pessoa que vai saber tomar decisões e não vai crescer um completo idiota que só sabe seguir o que os outros mandam, entendeu? Então, assim, isso é como eu pretendo criar os meus filhos, né? Eu acho que é tratar eles um pouquinho mais como adulto, ter um pouquinho mais de respeito pelo seu filho, entender que ele não é um idiota, cara. Você pode sentar, você pode conversar com seu filho, você pode explicar as coisas pra ele de uma forma adulta e didática. Você tá ajudando a sua criança a se tornar um adulto melhor. Agora, quando você simplesmente cede as birras dela, quando você trata ela como se fosse um indivíduo sem qualquer poder de escolha, você tá tomando uma parte da vida adulta da criança e tá privando ela de uma sabedoria que ela pode ter nessa idade, entendeu? Tá dificultando a vida da criança por esse motivo, cara, por besteira sua. Então, esse ponto que o Victor falou, eu acho muito bacana, que é você tratar a criança e deixar ela ter as escolhas dela e entender que as escolhas dela têm consequência. Pô, você não quer comer? Então, você vai ficar com fome até a hora que você não aguentar mais a fome e falar, não, tá bom, então eu vou comer o que tem.
Caralho, Matheus, você tá muito filosófico hoje, cara.
Matheus mantendo a cultura de pistolado no fim do episódio.
Tá ótimo. E você, Rafa, tem alguma coisa a acrescentar? Não tem mais? Conclusão final sua?
Não, eu acho fundamental e muito importante, de fato, a preocupação dos pais com a alimentação infantil. Agradecer ao Vitor por passar essa experiência justamente que nenhum de nós temos de ser um pai e ter que lidar com esse tipo de situação, porque é muito bonito a gente falar aqui como um bando de jovem que não tem filho nem nada e enfim, e também agradecer a Sofia por justamente ter passado essa visão mais científica, talvez, não sei a palavra, mais formal, sobre como é possível sim, e como existem projetos, apesar do Dória ter desmotivado e praticamente acabado com o projeto de hortas escolares, como isso é importante e fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Tem um projeto na Dinamarca que é feito em parceria com o Instituto Nórdico de Culinária e o governo, para que exista uma matéria extracurricular nas escolas, onde as crianças vão para o mato procurar por alimentos, né, que é foraging. Não tem essa palavra, talvez, uma tradução definida em português, mas é basicamente você ir para o mato, então, investigar e pesquisar, e procurar esses tipos de alimento e folhas que podem ser, sei lá, úteis para você. E isso é uma coisa que já existiu muito no Brasil, essa cultura da, né, de essa relação com a terra. E se isso puder voltar de alguma forma, nem que seja por ações, cada um na tua casa, cada um com seu filho, eu acho fundamental, muito importante e muito legal para uma construção de uma sociedade melhor, o que eu acho que não vai acontecer, mas...
E você, Sofia, acho que a gente falou muita bosta, você conseguiu dar uma salvada aí no programa, porque aqui... Na base aqui, a gente sempre fala bosta, mas a gente tenta fazer uma bosta embasada sempre.
Não, achei que foi uma discussão super boa. Achei que o Vitor acrescentou muita coisa dessa parte dos pais mesmo. Algumas coisas que a gente não pensa, que a gente não tá desse lado, né? E acho que pra finalizar, falar que uma coisa que eu também acho muito importante na alimentação é a valorização da cultura brasileira. da tradição alimentar brasileira com as nossas crianças. Então, não deixar se perder, né? Alguns preparos que nossos avós faziam, bisavós, resgatar isso com eles para que essa tradição alimentar não se perca. E também de plantar uma, literalmente plantar uma sementinha com eles, e para eles poderem ver um alimento crescendo, que eu acho que é uma experiência que enriquece muito e é transformadora.
Adorei a parte do literalmente plantar sementinha, muito bom. Então vou pedir para vocês dois, Rafa e Sofia, para vocês me darem algumas referências, pode ser documentário, algum programa, talvez, de algum outro podcast, um livro, alguma coisa, para a gente poder discorrer mais esse assunto. Se algum dos dois participantes também quiser, por favor, sinta-se à vontade.
Então, na indicação, eu vou começar com o Jabá, que é do projeto do meu amigo Thiago Queiroz, que é o Tricô de Paz, que eu participo desse podcast. É um podcast sobre... São três pais falando de assuntos do comportamento humano na visão de paternidade. Acaba aqui no final isso. Uma coisa confusa dessa forma. E para indicação, tem três documentários, porque o que não falta é documentário sobre alimentação, né? E tem três documentários que eu acho que são essenciais para a vida de qualquer pessoa na Terra. Food Inc., esse tem no Netflix, muito bom, fala sobre indústria alimentícia. Se eu não me engano, nesse documentário que fala que o dinheiro que a gente gasta na uma comida industrializada é o mesmo custo que gastaria numa produção orgânica. É uma parada assim. Você vê que, na verdade, os interesses estavam muito mais altos. Fala muito sobre a industrialização da carne. É bem legal. Tem o Super Size Me, que fala sobre que é a experiência de um... Eu esqueci o nome dele. De um do documentarista lá. Que ele passa, acho que é um mês, comendo só em fast food. E toda vez que eles oferecem a versão grande, ele aceita. Esse que é o projeto. E acompanha a alimentação dele. E ele quase que morre disso. Assistam, é muito bom. E um documentário brasileiro muito legal, que é o Muito Além do Peso, que é um documentário que mostra a nossa realidade, pelo menos se não for de uma boa parte da população, onde mostra crianças obesas que mal sabem o que é alimento, chamam uma mão de abacate, e não sabem o que é um chuchu, não sabem que nem uma cenoura, nem uma beterraba, muitas vezes, e a própria ignorância mesmo das pessoas. E o abuso do marketing numa classe mais baixa, que não tem condições de ter acesso à informação e acaba cedendo e consumindo vários produtos que nem sabe o que é. Então, muito legal.
Muito obrigado pelas referências. Rafa, tem alguma?
Sim, eu tenho... É um cara... Você pode ver, você pode pesquisar, acho que a gente vai colocar o link. Tem o vídeo dele e tem podcast. Chama Dan Juste. Tem vários vídeos dele no YouTube, mas ficou muito marcado em mim um discurso dele num congresso que teve em Copenhague sobre gastronomia, que chama MED, né, o congresso. E esse Dan Juste, ele é fundador de uma empresa que chama Brigade. Não sei se é uma empresa ou, enfim, como que ele se denomina. Mas, basicamente, ele cansou, né? Ele saiu do trabalho dele, que era ser head chef do Noma, que é o principal restaurante do mundo, um dos principais, e voltou para os Estados Unidos, que é de onde ele veio, para tentar transformar a alimentação escolar, né, infantil. E o que ele...
Das crianças, impressionante.
Então, e o que aconteceu é muito legal, porque assim... Primeiro que no governo do Trump, ele só pode gastar 99 centavos por refeição para cada aluno, para cada criança. Depois que ele mesmo fala, é muito engraçado, dessa questão de... ele achando que, né, cozinhava bem e tal, porra, eu vou fazer umas comidas super gostosas e as crianças vão pirar. E não era isso que acontecia. Às vezes as crianças estranhavam aquilo e acabavam não comendo. E aí ele mostra a frustração dele em talvez a criança só tivesse aquela refeição no dia e ela preferiu não comer. Ou seja, né, é justamente esse baile, né? Como. E é uma coisa muito a se questionar, né? Qual é o seu objetivo, né? Fazer uma comida tecnicamente perfeito ou é uma coisa que a criança vai gostar e vai comer e vai nutrir e vai ficar bem? Enfim, e aí tem esse vídeo dele que chama Feeding a Million. Infelizmente não tem legendado, eu imagino. Talvez aquelas legendas prontas. E também tem um... Ele participa do podcast do David Chang. O episódio chama... O episódio eu não vou lembrar, mas o podcast é... Como The chama David mesmo, Chang cara? Show, né? Isso, The David Chang Show. E ele tem um episódio nesse... É, exato. Enfim, e é sensacional. É muito... É uma visão muito legal sobre isso. É um cara que saiu do emprego que qualquer cozinheiro desejava para tentar mudar a alimentação escolar nos Estados Unidos, que é uma merda a alimentação escolar. E toda a experiência dele é sensacional. É fantástico.
Bom, muito obrigado pelas referências também, Rafa. E você, Sofia? Teve alguma coisa também nesse sentido? Talvez mais acadêmico ou não também, pode ser bem popular.
Eu também ia falar do Muito Além do Peso, eu acho que é muito bom. E de dica de leitura que eu ia deixar sobre alimentação, O Dilema do Onívoro, do Michael Pollan, que eu acho que é muito bom, ele retrata exatamente quais são as dificuldades do sistema alimentar atual. E uma outra sugestão, que é mais sobre a parte infantil, eu não tô lembrando exatamente o nome do livro, mas é do Instituto Alana, e é O Brincar da Natureza. Eu sei que tem um outro livro que chama O Desemparendamento da Infância, e tem o Brincar da Natureza, que fala exatamente da importância das nossas crianças brincarem no meio ambiente e como que isso muda a vivência deles, que muitas vezes as nossas crianças estão ficando muito dentro de casa, a escola é um ambiente fechado, e o quanto que eles perdem por não terem esse contato com a natureza.
Muito bom também, nunca li nenhum deles, mas eu imagino que deve ser muito bom. A gente tem uma tradição aqui já no podcast, que todo convidado que vem aqui passa, né? E eu queria...
Ixi,
não,
lá vem.
Nada demais, é super tranquilo. Queria começar pela Sofia, já que ela estava falando agora. Essa é a pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui. Se você tivesse uma última refeição, aqui a gente sempre dá uma quebrinha que pode colocar também uma bebida, alguma coisa desse tipo. Qual seria a última refeição? A última refeição da vida, antes de morrer?
Nossa, é difícil essa pergunta, hein?
Não é só alimentar.
Acho que minha última refeição seria algo bem comfort food, assim, pra mim, que seria o bacalhau à brás da minha avó, que é portuguesa. E algum doce também português feito por ela, um arroz doce português, um doce de ovos, alguma coisa assim.
E uma bebida. Pode ser qualquer coisa.
Uma bebida? Suco de cupuaçu. Amo.
Muito bom, muito bom. Eu acho, sabe que você ia quebrar as pernas,
né?
Se eu falasse assim, você ia comer um Big Mac, alguma coisa assim, você ia completamente quebrar minhas pernas.
Nossa,
ia ser demais.
Pelo amor de Deus. Um refrigerante, né, de bebida, tipo Sim. Uma Coca-Cola.
Eu tô me sentindo super mal, porque quando eu respondi, eu falei Coca-Cola, cara. Agora eu tô me sentindo super mal.
Mas você pode, mano, você pode.
Puta gordo, foda, viu?
Bom, e você, Vitor? Última refeição da vida, qual seria?
Então, eu tô pensando até agora no que responder.
É difícil, é muito difícil.
Deixa eu te contar, né? Uma mania que eu tenho. Eu tenho mania de todo lugar novo que eu vou, sei lá, pode ser fast food, pode ser restaurante, que tenha prato feito, qualquer coisa desse tipo, de experimentar todas as comidas. Por quê? Cada dia eu vou e como até zerar o cardápio. Por quê? Porque pode ser exatamente aquela comida que eu não comi, a comida mais gostosa da minha vida. E eu vou fazendo isso em todos os lugares. Dado que é minha última refeição da vida, o que eu faria? Eu acho que eu pegaria pequenas porções de diversas comidas e comer um pedacinho de cada. Só pra lembrar todos os sabores
cara,
possíveis
eu,
e depois
eu,
aí...
Eu vou falar assim, eu vou pedir a opinião dos jurados aqui, mas eu acho que não vale.
Não vale?
Opinião dos jurados.
Não vale. Não, eu acho que você tá deitando escapar pela tangente. Tem que ser direto e falar, eu também. Essa é hora de decepcionar pessoas, essa é hora de decepcionar
pode
as outras.
Pode falar que é pizza
comidas,
com ketchup,
entendeu?
Pode falar que é pizza com ketchup, ninguém vai morrer, vai. Pode falar, vai.
Pode falar. A gente não vai te julgar, quer dizer, eu vou te julgar, só não vou falar, mas pode falar.
Não, mas então, já que tem que escolher, eu tenho um prato pra escolher fácil. Eu comeria algum churrasco, assim, diversas carnes com a farofinha e molha campanha. Eu acho que seria.
Eu falei, respeitei.
Molha campanha que é só pode vinagrete, isso.
Exatamente, um vinagrete. Coisa simples, mas com uma porrada de tipo de carne variada. Eu acho que isso seria.
Tá querendo escapar demais, mas tá bom. Tá bom, agora a gente vai aceitar isso aí. E uma bebida.
E pra beber?
Pra beber, eu bebi. Cara, que foda, depende da temperatura do ambiente. Se tiver algo quente, pegaria uma cerveja, algo assim, incrementado. Se tiver mais friozinho, talvez pegasse um drink quente, algo mais esquentativo.
A pessoa mais indecisa que já respondeu a pergunta aqui, diria eu, viu? Muito difícil.
Eu sou sincero, viu?
Bom, eu...
Eu tô sendo consistente na inconsistência.
Tá ótimo. É verdade, adorei a denominação. Bom, eu queria agradecer aos nossos participantes habituais, o Rafa e o Matheus. Eu agradeço mais nada, eles fazem mais do que obrigação de estar aqui todo dia. Eu queria agradecer a Sofia pela presença, queria agradecer o Vitor por disponibilizar o tempo dele também. E queria também para vocês, por favor, ouvirem o Tricô de Paz também, que eu sou um ouvinte assíduo.
Sim, é... Na verdade, existe um grande projeto, que é o do Paizinho Vírgula, da Queiroz, e ele tem várias frentes. Uma delas é o Tricô de Paz, na qual
Paizinho Vírgula tem canal no YouTube
e
também.
E a gente tem canal de YouTube, tem blog, tem uma porrada de coisa que eu não vejo. Aí nisso, aí tem a parte do Tricô de Paz, que é sensacional, na qual eu participo junto com outro amigo meu, que é o Thiago Alberto, e nós falamos do universo da paternidade, mas de diversos assuntos e sobre o comportamento humano e tudo mais. Então, se você não tem filhos, você também pode ouvir. E a gente é @tricotepais em tudo que existe de via social.
O seu particular tá de passar, não? Não faz sentido, sei lá.
Eu passo, mas é tão difícil mexer. Eu vou botar, @victor.ourives. É lá no Instagram. A chance de eu aceitar é baixa, mas um dia eu entro lá e dou um aceito. É que eu não sou muito adepto da. Mas não sou feliz, Rob, só pra deixar claro.
Muito obrigado pela participação, então, por disponibilizar seu tempo. Foi uma agenda aí meio complicada, mas deu tudo certo, no final das contas. Não? Muito obrigado.
Bom.
Sofia, muito obrigado também pela participação. Eu sei que também foi difícil, a gente tem que tudo encaixar aqui, o feriado tá chegando aí. Muito obrigado pela participação, viu?
Obrigada a vocês, foi muito bom.
Bom, o Mais Tarde vai ficando por aqui. Também sigam a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em tudo que tiver aí. Estamos tentando crescer, um trabalho honesto aqui, trabalho de toda semana. Só um tchau do pessoal aí pra gente poder encerrar. Por favor, todo mundo dá seu tchauzinho aí, conjunto, todo mundo junto mesmo.
Tchau, tchau.
Valeu, galera. Valeu por tudo. É nóis.
Então fica aí o nosso tchau. Muito obrigado. Até a próxima semana. Um abraço, um beijo. Tchau.